Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição dessa semana, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Só assim, meu amigo, você vai receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Então não dá mole. Ladies and gentlemen. Galera do Mundo das Lutas, nessa semana eu recebo o meu xará mais uma vez aqui no podcast MMA Ganhador, Luiz Fernando Ferreira. Tudo bem, Luiz?
Fala aí, Coutinho. Fala, pessoal da Encarada. Vamos aí comentar MMA, que é sempre um prazer, né?
Sempre um prazer, Luiz. Prazer ter você aqui com a gente. Luiz, que pra quem ainda não conhece o trabalho dele, é colunista do Sexto Round e agora repórter da Fox Sport. Pra começar o nosso papo, queria falar um pouquinho. A gente tá aí, vai completar aí a segunda semana sem evento do UFC, né? E a gente sabe que quando não tem evento, os assuntos acabam se perdendo, vamos dizer assim, no mundo das lutas. E nas últimas semanas, um cara que tem sido muito vocal, muito ativo nos veículos do mundo das lutas é o Floyd Mayweather, que parece estar aí mais decidido do que nunca a fazer um ingresso no MMA, ou tá só tirando uma com a nossa cara, né? Tem muita gente que acha isso também. Mas eu queria saber primeiro de você. O Floyd Mayweather, ele declarou que precisaria aí de 6 a 8 meses pra fazer uma luta de MMA, pra se preparar pra uma luta de MMA. Já disse aí que o Tyron Woodley, campeão meio médio do UFC, seria o cara que ia ajudar nesse ingresso dele, nos treinos, pra ele chegar preparado a uma luta de MMA. E pra completar, ele falou que a chance dele estrear no MMA ainda em 2018 é de 50%. Queria saber a sua reação em relação a isso. Você consegue acreditar em alguma coisa que ele diz? Você acha que é tudo pra se manter em evidência?
Realmente é um assunto que pegou até alguns de surpresa, né? Imaginar o Mayweather no MMA. Só que eu não duvido não, né? Porque há uns dois, sei lá, acho que 2 anos atrás, quando o McGraw começou a cutucar o Mayweather, ninguém acreditava que essa luta entre eles no boxe ia acontecer. E acabou acontecendo. Então eu não duvido, eu até acho que se o Mayweather tiver a fim de lutar MMA, ele vai lutar MMA. E se bobear até contra o próprio Conor, né? Só que em 8 meses, por mais que ele seja espetacular na trocação no boxe, é diferente dentro de um cage, né? Então, se ele realmente for treinar em 1 ano e entrar num cage contra um McGraw da vida, eu acho que o jogo vai virar, né?
É, exatamente. Eu também sou dessa linha de raciocínio. Eu acho que não dá pra duvidar que isso possa acontecer, né? A gente já se enganou na época que duvidou que pudesse acontecer uma luta entre o McGregor e o Floyd Mayweather no boxe. Acabou acontecendo. Eu acho que então, depois daquilo, eu não duvido de mais nada. Acho que tudo é possível, ainda mais quando envolvem esses dois caras que gostam muito de dinheiro. Então, qualquer coisa que eles se envolvam vai movimentar muito dinheiro e por isso será possível. Mas eu quero saber, o Floyd Mayweather, ele tem falado muito de estrear no MMA, mas ele não necessariamente fala sobre enfrentar o Conor McGregor. Eu tenho pra mim que se ele enfrentar qualquer lutador do UFC, ele vai sofrer. Não vai ser simples assim, né? Acho muito difícil ele fazer uma luta competitiva com qualquer lutador. Contra o McGregor, menos ainda. Mas talvez só um CM Punk, né? Sei lá. Mas enfim, o que, que você acha? Você acha que se de fato essa estreia do Mayweather acontecer no MMA, você acha que ela vai ser contra algum lutador selecionado ou ela só deve acontecer contra o Conor McGregor?
É, eu acho que o Mayweather não vai querer estrear no MMA contra um Zé Ninguém, né? Eu não consigo imaginar ele chegando e pegando um cara que tem um cartel, nem diria negativo, mas um cara que não seja conhecido, né? Eu acho que ele vai querer dinheiro. Por mais que o nome dele, se botar num carro de pay-per-view, vai vender, se tiver outro famoso do outro lado, vai vender mais ainda. E não dá pra imaginar ele não indo pra MMA pra lutar com o McGregor, né? Talvez ele queira ganhar do McGregor na praia do McGregor também, pra mostrar que ele é melhor. Só que eu concordo com você. Quem botar, se o cara tiver pelo menos 2 anos, 3 anos ali de treino, o Mayweather nunca levou um chute na perna, né? Eu acho que a hora que ele tomar um chute ou ficar com as costas no chão, ele vai ver que são dois esportes totalmente diferentes.
O que eu acho mais diferente é exatamente isso. O Conor McGregor, ele foi pro mundo do boxe, e no mundo do boxe, o que ele teve que fazer? Ele teve que limitar as armas que ele tem, se adequar às regras do boxe. O que o Floyd Mayweather quer fazer é entrar num mundo onde são permitidas armas que ele nunca usou. Então não são em 8 meses que ele vai se preparar. O que você acha dessa história dele treinar com o Tyron Woodley, falar de 6 a 8 meses? O que pode sair desses 8 meses? Você acha que vai ser um treino mais específico em defesa de queda, ou algo mais completo de MMA mesmo?
Provavelmente ele treinando com o Woodley, ele vai treinar o grappling, né, o chão, porque ele tem uma trocação, por mais que o Cage seja diferente, ele ainda é muito um trocador, só que em 8 meses ninguém vai conseguir ficar com a defesa de quedas perfeita em 8 meses, né? 8 meses você não vira nem, você nem troca de faixa direito no jiu-jitsu. Uhum. Então eu acho muito difícil, por mais que ele treine com o melhor, com o Daniel Cormier, o Romero, o Tai Woodley, tudo junto, né? Os wrestlers aí, acho que ele não vai conseguir, como você falou, pegar um lutador meia boca e vai ganhar, né? A não ser que o cara entre no jogo dele de trocar, mas ainda assim ele não sabe chutar. Acho difícil que o Mayweather consiga chutar como um cara que vem do Muay Thai, do boxe. Então, por dinheiro, se ele ganhar, que aí a gente vai inverter o cenário. Ninguém imaginava o McGregor ganhando no boxe. Então, caso ele ganhe, aí lascou, né? Vai ter que atrair ele pro resto da vida. Mas eu acho que ele tem que ganhar dinheiro e, desculpa, acho que ele não vai ser nem ser nocauteado. Acho que ele vai ser finalizado igual aquele boxeador, que agora esqueci o nome, quando foi lutar.
James Tooney.
É, quando foi lutar com o Randy Couture. Acho que o caminho vai ser muito parecido.
É, eu tô contigo, eu também concordo com isso. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Agora, o engraçado também é que Tyron Woodley é um bicho grande, né? Fazer um treino com o Floyd Mayweather vai quebrar o Floyd Mayweather no meio.
Não, é, isso aí eu também não entendi. Por mais que legal você treinar às vezes com um cara mais pesado, pra você pegar mais resistência, acho que ele deu uma exagerada, porque ele vai treinar com o Tyron em off. Deve ser mais pesado ainda que o comum, né? É aquilo que você falou no começo. Pra mim pode ser uma jogada de marketing, né? A gente nunca sabe o que o Mayweather tá pensando.
Agora, Luiz, o que eu tenho achado estranho é que enquanto o Floyd tá falando bastante, tem sempre uma manchete de alguma declaração que ele deu em relação às treinas MMA. Enquanto ele tá bastante ativo, o Conor McGregor, surpreendentemente, parece meio quieto, né? Ele não tá provocando, rebatendo as declarações do Mayweather, não tá cavando essa revanche. Por que que você acha que o Conor tá um pouco mais low profile em relação a isso? Mais quieto? Você acha que é talvez aquele silêncio que precede esporro, vai vir alguma bomba por aí? Ou ele realmente não tá botando fé nessa onda do Mayweather?
Eu acho que pode ser isso, né? Uma jogada dele. Ele tá esperando algum momento pra postar algo. Ou a gente não pode esquecer que daqui a pouco, né, a gente tem o UFC 223 e teremos o cinturão do McGregor em jogo, né? Eu acho que ele vai perder o cinturão. Meio que ainda não oficializou, mas já deu a entender que ele vai perder o cinturão e eu não duvido do McGregor estar nesse evento, né? Então talvez ele possa estar preocupado com isso. A gente nunca sabe se ele vai querer desafiar, por exemplo, se o Nurmagomedov for campeão, abre caminho livre pro UFC fazer um evento na Rússia. E seria um espetacular pro McGregor lutar com o Nurmagomedov dentro da Rússia, né? E o McGregor gosta de dinheiro, a gente sabe disso, né? Então talvez ele esteja agora preocupado com o cinturão ali, que é dele, não é mais dele, que a gente nem sabe como é que tá essa situação.
É verdade, mas eu já tenho pra mim que não é mais, né? Acho que é só questão de tempo até o Dana White provavelmente vai oficializar isso na semana da luta. Acho que não tem como chegar na semana da luta e lançar um título interino, acho que vai ficar muito feio. Não é possível, né? Mas ficaria bem ridículo, mas eu acho que é só uma questão de tempo mesmo, até porque o Dana vai querer promover da melhor maneira possível essa luta, então que maneira melhor do que promover como um novo campeão na categoria no lugar do McGregor. É outro assunto que bombou aí nos últimos dias. Ainda não é oficial, ainda não tá oficializado que essa luta vai acontecer no UFC Rio. Mas segundo alguns sites, né, se eu não me engano, foi um furo do BJPen.com, vários outros veículos depois confirmaram. Mas parece que Rafael dos Anjos e Colby Covington estão em rota de colisão para esse UFC Rio, no que seria uma disputa de título interino na categoria dos meio-médios, já que o Tyron Woodley, atual campeão, vai ficar fora aí provavelmente até o final do ano por conta de uma lesão. Aí eu achei uma lutaça. Se essa luta for confirmada para o UFC Rio, acho que dá pra cair uma lágrima e se emocionar que os velhos tempos voltaram, fomos prestigiados mais uma vez depois de muito tempo. O que você tá achando disso?
Como dizem por aí, se essa luta for confirmada aqui pro Rio, vai ser um creme de la creme, né? Vai ser um evento espetacular. Tem uma disputa de cinturão da Amanda, né? Que não é uma grande luta, mas é uma disputa de cinturão, é uma campeã brasileira defendendo o cinturão no Brasil. A gente vai ter um tie eliminator aí dos médios, Jacaré e Kevin Best, que é outra lutaça. E não deixa de ser uma luta muito interessante, pelo menos pro fã, principalmente pro médio, ver um Belfort e um Machida lutando no Brasil. Aí você coloca o Rafael dos Anjos disputando o cinturão, por mais que seja interino, contra a versão defeituosa do Chael Sonnen, eu acho que tem que ser sucesso, né? Porque a gente pode ver dois cinturões do Brasil, a Amanda confirmando e o Rafael dos Anjos como campeão interino.
É, e o Rafael seria mais um título inédito, a gente nunca teve nenhum campeão na categoria de meio médio, seria um título inédito pro Brasil no UFC. E eu acho que isso que tornaria as coisas ainda mais especiais, né? Que o Colby, a última vez que lutou, enfrentou o Demian Maia, que é um cara sempre tão respeitado respeitoso. Venceu o Demian Maia no UFC São Paulo no ano passado, depois fez aquela declaração ridícula depois da luta, chamando os brasileiros de animais sujos, imundos. Aí depois se envolveu numa confusão com o Verdun, então acho que seria espetacular ter aí o Rafael dos Anjos como o herói brasileiro, o novo campeão, ainda mais em cima de um cara como esse. Agora falando da parte técnica, o quanto você acha que essa luta é um casamento empolgante? Porque o Rafael tá voando, né? Ele se dá muito bem contra caras que são wrestlers. E o Kobe também é um cara que tem uma defesa de quedas muito boa. Vai ser muito difícil o Rafael botar pro chão. Então, acho que vai ser uma luta ali de pé. E eu acho que o Rafael é favorito, né? Como é que você avalia esse casamento de estilo?
É, concordo com você. O Rafael, ele geralmente, alguns wrestlers, ele tem essa vantagem. Ele leva desvantagem quando o cara é muito mais alto que ele, mas ele é um faixa preta de alto nível. E a gente não pode esquecer que o Kobe, ele levou, entre aspas, um mini atraso de Demian Maia em pé.
Verdade.
Primeiro round, ele tomou sufoco do Demian Maia. Então, você imagina o Rafael dos Anjos trotando com o Kobe. Eu acho que não vai ficar muito bom pro americano. Mas luta é luta. A gente sabe que tudo pode acontecer na MMA. Mas eu não vejo o americano vencendo em nenhum lugar. Porque acho que se ele pegar o Rafael dos Anjos, o Rafael dos Anjos tem todas as condições de sair dali, ou raspar, ou finalizar. E em pé, com todo o respeito, eu vejo um atropelo.
É, eu tô contigo também. Acho que o dos Anjos tem tudo aí pra conquistar esse título, que seria muito especial pro Brasil, ainda mais num momento como esse.
E seria um recorde também, né? Por mais que seja um título interino, o dos Anjos estaria no hall dos campeões de duas divisões diferentes. Ele é o primeiro brasileiro.
Verdade, muito bem lembrado. Tem pouquíssimos nomes, né? Eu acho, se eu não me engano, a gente tem aí, tem o Vitor, tem o BJ Penn, se não me engano, foi campeão de duas categorias, o Sampierre.
BJ Penn, Sampierre, Mac Gregor e o Andy Couture. O Vitor a gente não pode colocar porque ele ganhou um torneio, né?
É, foi um GP. É, ele foi campeão, mas não teve cinturão. Tá certo. Agora, pra gente seguir em frente também, a gente teve nessa semana uma promoção do UFC Chile, né? O UFC tá chegando pela primeira vez em Santiago, no Chile, vai fazer o primeiro evento na América do Sul fora do Brasil, né? E do México. Dessa área aqui da América, saindo um pouquinho, né, dessa coisa só de Estados Unidos e tudo mais. Mas eu queria saber sua opinião em relação a esse evento, porque ao que me parece, o UFC tá chegando com força no Chile, né? Porque tá um card aí muito legal, pelo menos as lutas principais. Santiago Ponzinibbio versus Kamaru Usman pela categoria dos meio-médios. É um lutão. São dois tops da categoria, o Santiago é o décimo colocado e o Kamaru, se eu não me engano, é o sétimo colocado na divisão dos meio-médios. E na coluta principal a gente vai ter aí a volta do Maurício Shogun contra o Volkan Özdemir, que acabou de disputar o cinturão e perder contra o Daniel Cormier. São duas lutas aí que, na minha opinião, mostram o quanto a organização está valorizando essa chegada ao Chile, né? O que você acha?
São duas lutas muito boas, como Fight Night, né? Ainda mais assim, tal. Tem até uma curiosidade, lá na Fox Sports, às vezes passa assim pela redação, e tem a televisão que passa todas as fotos do mundo. E por incrível que pareça, todo dia tem no Fox Chile que tá passando UFC. Passa alguma luta antiga e no UFC Argentina também. Então isso mostra que a UFC ele tá realmente nesses países assim diariamente, igual é aqui no Brasil, né?
Legal.
Assim, só de você ter um Shogun, por mais que não seja aquele Shogun do Pride, os fãs chilenos vão ver o Maurício Shogun vivo. Eu acho que isso é impagável, né? Pra quem nunca teve um evento do UFC, poder ver o Maurício Shogun e ainda com detalhe. Por mais que seja difícil acontecer, se o Maurício Shogun vencer essa luta, ele se torna desafiante na categoria. Então é uma reviravolta, né?
Verdade. Shogun tá aí com 3 vitórias consecutivas, estaria vencendo um ex-desafiante. Vai se fazer valer também um pouco da situação da divisão, que não tem tantos contenders assim, né? Mas sem dúvida nenhuma, se o Shogun vence, ele se aproximaria aí. E o Shogun, vamos combinar, né? Ele tem um peso muito maior do que qualquer outro desafiante que possa estar nessa fila aí. Se ele vence o Özdemir e, sei lá, com a declaração certa, acho que ele consegue chamar a atenção do Cormier e fazer uma disputa de cinturão. Mas eu queria saber, esse evento acontece no dia 19 de maio, né? Uma semana depois do UFC Rio. Você consegue projetar algum palpite pra essas duas lutas?
Olha, eu acho que a luta do Shogun vai acabar se tornando a luta principal, até pelo pouco tempo. E acho que eles não teriam quem encaixar, não temos nenhum chileno de destaque. E nessa luta aí do Shogun com o Volkan, o suíço é muito favorito, é mais novo, é mais alto, vem no último, se não me engano, ano passado ele fez 4 lutas, ele é um cara muito ativo e tem a mão muito pesada. E a gente sabe, o Shogun já tá mais veterano, ele já não tem aquela resistência a golpes como antes, mas tem que respeitar o Shogun porque ele tem a mão pesada, ele tem um jiu-jitsu até melhor que do Volkan. Só que eu acredito que essa luta vai ser muito parecida quando o Shogun lutou com o Alexander Gustavo. Eu acho que a distância ali vai ser algo assim bem parecido, né? Mas a gente fica na torcida, mas vejo o Volkan nocauteando ali no segundo round, chegando no máximo terceiro.
Eu entendo o que você quer dizer. Nosso coração diz Shogun, mas nossa razão diz Volkan.
Não, se o Shogun vencer, vai ser espetacular, porque você falou dele, talvez, declaração certa. Eu acredito que o UFC vai colocar ele numa revanche com o Gustavo valendo o cinturão interino. Até porque o Gustavo deu uma declaração essas semanas aí que a próxima luta dele deveria ser por um título interino. Então eu não duvido nada. Até porque a gente não sabe se ele vai voltar, né? Depois de uma luta com o Miocic. Se voltar, né? Se ele vencer, talvez ele fique no peso pesado.
Verdade. Agora, Luiz, pra gente finalizar o nosso papo, a gente sabe que na semana que vem, dia 7 de abril, a gente vai ter o UFC 223 direto de Brooklyn, em Nova York. Um eventão também, duas disputas de cinturão cabeçando o card, começando pela coluta principal, a gente vai ter aí a revanche entre a Rose Namajunas e a Joanna Jędrzejczyk. Uma revanche, né, da luta que aconteceu em novembro do ano passado. A Rose chocou o mundo ao nocautear a Joanna logo no primeiro round, foi um negócio assim, acachapante, foi espetacular, um dos maiores momentos do ano do UFC, mas essa revanche vai acontecer, essa revanche imediata vai acontecer, e já dou logo o meu palpite. Eu gostaria muito de ver a Rose mantendo o título, mas eu acho que a Joanna vai estar com a cabeça no lugar e eu acho que ela vai recuperar esse título. E eu digo que eu gostaria de ver a Rose mantendo o cinturão, porque facilitaria o caminho da Jéssica, né? A Jéssica Andrade seria, ela já tá ali na cara do gol, ia ser legal ver ela disputando o cinturão mais uma vez e teria mais chances contra a Rose do que contra a Joanna, na minha opinião. Mas como é que você tá vendo essa revanche entre as duas?
Primeiramente, elogiar aí que seu polonês tá em dia, né? Falou sobre o nome aí da Filipina de uma forma com um pouco. Eu concordo com você, eu acho que a primeira luta não dá pra desmerecer os méritos da Rose, porque ela percebe que a Joanna começa devagar e ela não deu espaço pra Johanna, então talvez a melonesa subestimou a mão dela, achou que não tinha mão pesada, então ela sabe que a Rose pode nocautear, sabe que a Rose tem sua qualidade de pé, então eu acho que ela vem com atenção, vem com a estratégia certa pra pegar esse cinturão de volta, mas eu concordo 100%, se a Rose vencer novamente, né, Jéssica aí, próxima desafiante, e eu acho que o jogo casa muito mais pra brasileira com a Rose do que com a Johanna.
Agora, em relação à luta principal, a gente vai ter aí a disputa, provavelmente, do título absoluto da divisão, ainda não é oficial, mas muito provavelmente isso vai ser confirmado. Conor McGregor deve perder esse título por conta da enrolação que está sendo o retorno dele para o MMA. A gente vai ter aí o Tony Ferguson, que já é, ele é o atual campeão interino dos leves, enfrentando o Khabib Nurmagomedov. Se tudo acontecer, se nenhum problema acontecer, se ninguém tropeçar, cair de mau jeito, ter problema com corte de peso, essa luta vai acontecer se Deus quiser. Para começar a falar dessa luta, já é um lutaço, é uma luta que a gente já, acho que se não me engano, já foi marcada duas vezes. Não aconteceu uma vez por culpa do Ferguson que se machucou, e na segunda vez por culpa do Nurmagomedov ter problema no corte de peso, mas enfim, essa luta vai acontecer, vale muita coisa, né, vale o título absoluto da categoria dos leves e muito provavelmente ganha o passaporte aí pra enfrentar o Conor McGregor no futuro. Eu confesso que pra mim é muito difícil apostar nessa luta, eu acho o Ferguson um cara em constante evolução, mas o Nurmagomedov é um fenômeno, né, é até difícil apostar contra ele. Acho que eu vou tender um pouquinho, só um pouquinho, não muito, só um pouquinho pro Nurmagomedov, porque é um cara invicto, um cara que nunca, tem pouquíssimas brechas. Eu acho que na luta contra o Michael Johnson ele mostrou algumas brechas ali na trocação, o Ferguson pode se fazer valer disso, mas é um cara que imediatamente quando a luta começa a dar errado ele já logo coloca pra baixo e ali não tem pra ninguém, ele sempre coloca pra baixo, consegue impor o seu jogo. Mas queria saber de você, Luiz, qual que é a sua análise, quem que você acha que é o favorito pra essa luta?
É, eu vejo esse combate também muito equilibrado, porque o Ferguson é a verdadeira carne de pescoço, né, ele é difícil de você ganhar dele, ele pode não ser espetacular em nenhuma área, mas ele é um cara completinho ali, ele é aquele cara que pra você ganhar do Ferguson vai ter que ralar muito, né? Vai ter que suar sangue. E o Nurmagomedov é aquilo, né? Ele é um monstro das quedas, do grappling, tá invicto, não é à toa. É, ele deu brechas contra o Michael Johnson, é verdade, mas eu já escutei uma vez, né? Todo lutador, por mais espetacular que seja, tem suas brechas. E eu vejo o confronto equilibrado mais pro Nurmagomedov não estar muito ativo, né? Ele praticamente faz uma luta uma vez por ano, né? Do que mais pelo Ferguson. Mas Ferguson seja um cara duro de se vencer, eu vejo o Nurmagomedov conseguindo impor o seu jogo e vencendo até. Eu estaria aí um nocaute técnico pelo segundo round ou uma finalização, né? A luta do Ferguson contra o Kevin Lee me assustou um pouco. Então, eu não vou perder um pouquinho, não. Eu boto aí 70-30 pro Nurmagomedov.
Aí, legal. Nurmagomedov, que é um ícone na Rússia, né? Acho que só pelas redes sociais, se a gente for ver. Ele é um cara gigante na Rússia. Então, sem dúvida nenhuma, se ele vencer, o UFC vai ter aí um prato cheio pra promover o retorno do Conor McGregor. Que seria, sem dúvida nenhuma, espetacular, né? Porque a Rússia tem gente pra cacete. Tem muita gente por lá. Muita gente que gosta de luta também. O Nurmagomedov é um ícone lá. A gente já viu vídeos dele com vitórias assim, nem exatamente tão expressivas, mas quando ele chega lá no aeroporto já tem festa pra ele e tudo mais. Então seria sem dúvida algo gigante e algo que eu duvido muito que o Conor McGregor pensaria duas vezes pra aceitar, porque ele gosta de grandes desafios. Acho que ele não teria medo nenhum em ir até a casa do Nurmagomedov e enfrentar o ícone russo na casa dele, até porque seria uma oportunidade de fazer dinheiro extraordinária, né? Você acha que é exatamente isso que vai acontecer se essa luta se confirmar? E se eu não me engano, a projeção é de que aconteça um evento na Rússia em setembro, né?
Isso, exatamente. É assim, a gente sabe que o Dana White, ele tem que ser isento, mas ele nunca é isento, né? Mas eu acho que o Dana tá torcendo muito no Magomedov ser campeão, porque é a senha perfeita pra ele chegar na Rússia e fazer um grande evento, né? Um russo defendendo seu cinturão na Rússia. Os russos são muito patriotas, igual os americanos, então dá pra imaginar uma arena lotada. E se for contra o McGregor, né? Vai ser um duelo europeu. Existe uma rivalidade forte da Rússia ali com os ingleses e a Irlanda, claro, né? Então, a gente imagina que os irlandeses invadindo a Rússia vai ser até um pouco um clima meio hostil ali. E é tudo que o Dana quer, né? Ginásio cheio, pay-per-view sendo por aí. É isso, né? Então, eu acredito que seria até interessante pra gente ver como o MMA mudou. Porque muito era Estados Unidos, de vez em quando o Brasil. E agora a gente tá vendo aí, talvez, um russo campeão, um irlandês que foi campeão há pouco tempo, né? Temos um australiano, um neozelandês campeão aí também. Então, uma globalização não só do UFC, mas do MMA.
Verdade, Luiz. Perfeita análise. Muito legal notar isso, realmente. Então fechamos a conta, queria agradecer mais uma vez, Xará, obrigado por ter você aqui no nosso podcast MMA Ganhador, e volto sempre, meu amigo.
Só chamar que a gente tá aqui, é sempre bom, é que eu falo, debater MMA é um prazer, ainda mais com quem sabe, né? Contigo, cada conversa com você sobre MMA, eu aprendo mais um pouquinho.
Então tá aí, esse foi o Luiz Fernando Ferreira, colunista do Sexto Round e repórter da Fox Sport. E você é fã do mundo das lutas, eu volto na semana que vem com o melhor desse mundo que a gente ama muito, o mundo das lutas. Muito obrigado pela sua audiência e eu volto na semana que vem. Até lá!